Houston, we have a podcast. Brincamos mais uma vez aqui no Sem Gravidade Podcast, minha gente. Mais uma semana, mais um episódio inédito somente pra vocês. E nós estamos nessa semana com um tema literário. E hoje a gente veio de clássico da literatura brasileira, mas pera lá, a gente ainda não vai começar a falar disso não. Hoje a gente trouxe mais uma novidade aqui pra vocês, uma novidade repetida. A gente trouxe, tá trazendo aí convidados que, veja só, já estão vindo mais de uma vez no podcast. Eu acho que isso significa que estão gostando de vir, né? Não é isso mesmo, Igor?
Exatamente, nossos irmãos de podcast.
É isso aí, e hoje quem tá de volta aqui pra brilhantar esse podcast, trazer todo o seu conhecimento, esse leque de informação que nunca tem fim, é o Irlandês!
Fala, rapaziada, e aí, beleza? Foi um prazer estar de volta aqui com vocês, né? Eu sou tipo o Wiki de Fênix, cara, eu acabo sumindo, mas eu sempre apareço aí nos podcasts.
É isso aí, é o cara que não tem o próprio podcast, mas tá em todos, meu amigo.
Tô em todos.
Chamou o Dick de Fênix o apelão, hein?
Eu confesso que é o meu preferido.
É, o mesmo.
De quem não é? Hoje eu quero começar esse papo aqui, né? Vamos esquentar essa fogueira, nesse campfire, nesse papo de escoteiros aqui. Vamos, já coloca tua mão aí no fogo, que hoje a gente vai começar esquentando. E eu tenho uma pergunta aí pra vocês, gente. Primeiro pro Irlandês. Irlandês, me fala uma coisa. Você tem dificuldade no sono, meu amigo?
Confesso que notívago, né? Eu sempre gostei de estudar de madrugada, tudo, mas eu tenho muita dificuldade pra dormir. E curiosamente, às vezes, quando eu quero dormir, eu pego algum livro chato. E isso me provoca sono. Quando eu apelo pra um livro chato.
Você tá dizendo que você já várias vezes leu esse livro de hoje pra dormir?
Não cometa essa heresia. Eu pego um livro chato, ou coloco uma música da Maria Gadu. Não, sacanagem, nem isso
eu coloco. Coloca Enya. Enya é perfeito pra dormir.
Cara, esse Enya é... Eles são irlandeses, né? É... Aquele tipo de música New Age, não é isso?
É, aquela... É um negocinho, só que bem cantado.
É, eu acho muito chato isso aí. De repente serve.
E você, Igor, como é que é tuas noites de sono aí, cara? Você empacota só de encostar no travesseiro?
Cara, inclusive eu tô virado, 48 horas acordado aqui. Mas comigo, cara, eu não sei o que acontece. Eu tenho picos de sono. Se eu tiver com muito sono e eu não dormir, e é bem raro isso não acontecer, porque eu sou aquela pessoa que eu não tenho muito sono, mas quando vem, eu durmo em pé, literalmente em pé. Eu sou conhecido como, sabe, o cara que não dorme, desmaia. Normalmente quem vai dormir, tipo assim, demora tipo 2 minutos, 5 minutos pra dormir, né? Eu juro pra vocês, cara, eu consigo dormir em menos de 1 minuto. Se pá, em menos de 30 segundos, quando eu tô com sono. Encostar e dormir, velho. De verdade.
A mulher dele, quando vai apresentar o Igor dormindo, fala assim: vocês estão vendo aquela pedra? Ela respira.
Ó, e isso que o professor Igor comentou aí, de dormir em pé, vocês podem até me corrigir, eu não lembro corretamente, mas era uma das torturas, né, nos gulags, fazer os prisioneiros dormirem em pé, se eu não me engano. Sim.
Caramba.
Eu não sabia, informação nova, mas há de se pensar sobre, né, seria terrível mesmo.
Privação de sono é terrível.
Ah, inclusive Solzhenitsyn tá na minha lista de leitura já faz um ano, cara, eu tenho que terminar a República pra pular pra pro arquipélago gulag. Ótimo livro.
Eu tenho PDF, se quiseres aí eu te mando.
a biblioteca do Irlandês, né?
Você tá lendo a República de Platão?
É, tô lendo a República.
É, coragem, viu?
E não é pouca não, viu?
Eu já li a República, mas eu li naquele sistema de faculdade, né? Você tem um professor que pede uma parte, um trecho, um conto. Aí quando você olha, completa tudo.
Vocês já viram que o pessoal do Senso em Comum, eles recomendaram um site, eu acho que é não acadêmico, eu não lembro agora o nome, que eles dão toda uma... fazem um esquema para você acompanhar corretamente, né? Por exemplo, ler o medievo, a literatura russa, francesa. Tem a ordem, né? E aí eles vão colocando os clássicos.
Não, ainda não acompanhei, mas existe esse problema. Quando alguém pede indicação de livro pra mim, de filosofia, inclusive eu tô devendo isso pra um ex-aluno meu, que ele pediu algumas indicações, eu tenho um sério problema, cara, porque a maioria dos livros que eu li são livros de estudo. Eu tenho um amigo que ele fala o seguinte, né? Não estou dizendo que eu li coisas que eu não gosto, eu gostei. Só que livro de estudo tem esse problema, que ele faz bem depois que você termina de ler. Durante a leitura, ainda mais se é um livro de filosofia denso, ou aqueles livros muito prolixos, você passa muita raiva até você começar a entender, né? E quando pede indicação de livro, eu dificilmente eu consigo indicar algum livro assim de filosofia. Ah, um livro de filosofia, cara, é difícil, porque eu fiz as leituras nesse processo mesmo, né? De um conto, aí eu linkava esse conto a um assunto, um problema filosófico e por aí, que nem a Ilíada de Homero, a Odisseia e por aí vai.
Mas Igor, eu acho que agora você achou o público ideal pra você recomendar esse tipo de livro, cara. É o cara tipo irlandês que tá querendo dormir, entendeu?
Pode mandar uns títulos.
Não, mas eu te falo que assim, já eu, cara, eu sou um mix, entendeu? Nesse negócio de dormir, porque existem vezes que eu sou aquele cara que passa do ponto do ônibus, tá qual é? Que é só sentar na cadeira, encostar a cabeça ali, já começa a dormir, não, sabe, não acorda mais.
Eu queria ter essa facilidade.
Cara, pra mim é desse jeito, mas eu também sou o cara que quando deita na própria cama, passa umas horas rolando de um lado pro outro, tentando convencer o teu cérebro a não pensar na receita do bolinho de chocolate que você aprendeu a fazer no último fim de semana, entendeu?
Sabe, uma coisa que soluciona esse problema pra mim, que eu não consigo insistir. Se eu não tô com sono, eu não tô com sono, cara. E pode ser uma solução besta, mas videogame. Eu não sei porquê. De madrugada, tô com sono, vou jogar videogame. Eu sou o contrário do irlandês, né? Eu vou fazer algo que eu gosto, mas bate o sono.
Que horrível!
E engraçado comentares isso aí, que eu lembro que... Eu acho que isso aconteceu com todos vocês, assim, né? A gente regula praticamente a mesma idade, 60 anos. Não, é... Mas assim, eu lembro que quando a gente era criança, o nosso desejo era... Não, a gente quer acordar de madrugada e tal. E aí, eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fiquei acordado de madrugada foi jogando Final Fantasy IV.
O 4 é bom.
No Super Nintendo. Cara, eu zerei. A gente fala zerei na minha terra, né? Mas é, enfim, finalizar o jogo. Eu lembro que eu era tão viciado nesse jogo, eu passava madrugada jogando. Eu finalizei ele em uma semana.
Tá aí uma boa marca.
Eu sou fãzão da série.
Sim, eu também sou viciado na franquia, velho. É, eu tô tentando lembrar qual é o 4, não lembro agora.
É o da Terra.
Não, o 4. O 4, o da Terra é o Final Fantasy VI. No caso, o 3 americano, né? O Final Fantasy IV é o do CS Dark Knight. Vocês lembram?
Não, pior, cara, esse é o único Final Fantasy que eu não joguei.
Nossa,
eu
não vou lembrar agora.
Ah, porque eu também gosto muito de Final Fantasy. E inclusive o 7, né? 96 horas com um... Roubaram meu memory card, velho. Acredito. É tipo uma das tragédias da minha infância. Eu tinha esse memory card, eu guardava ele a 7 chaves, sabe? Assim, não que hoje em dia fosse fazer qualquer diferença, né? Como é que você vai transferir o save, né? Mas eu tinha, velho. E aí um fulano pediu emprestar. E eu, bestão, emprestei e nunca mais voltou.
Eu lembro que quando eu comecei a jogar o 7, não tinha versão... Então eu ficava jogando na marra, cara, a versão japonesa. E eu consegui passar do primeiro CD. Enfim, quando a gente é moleque, a gente é viciado, assim, tem tempo, né? Hoje em dia, eu acho que eu nem ia ter muita paciência.
O 7 eu joguei com um dicionário inglês-português do lado pra entender a história.
Na marra mesmo.
Mas, assim, ainda em questão de sono, cara, hoje em dia, assim, mesmo ficando mais velho, porque tem aquela, né? Dizem que conforme você vai ficando mais velho, seu sono vai ficando mais quebrado. Você já viu essa de que véi encosta em todo canto? Não é que véi dorme mais que os outros. É que ele dorme parcelado, entendeu? Não dá conta mais de pagar à vista o sono, aí tem que ir pagando aos pouquinhos.
No banheiro.
É?
E... Não, mas o, só te interrompendo, Léo. Sabe qual é um erro que a gente comete muito? Por exemplo, a gente tá aqui e tal, mexendo na internet. Uma vez eu vi uma médica comentando que você tem que não ficar mexendo em computador, não ficar escutando música ou tendo aquela questão da luminosidade da tela do computador meia hora ou uma hora antes de dormir, porque isso aí acaba deixando o teu cérebro muito agitado. E é por isso que as pessoas acabam tendo problema pra dormir. Eu acho que faz um pouco de sentido, entendeu?
Pra mim faz sentido, sim. É melhor você ir se desligando, né, aos pouquinhos. Quando der ali umas 8, 9 da noite, já deixa o celular de lado. Agora eu quero ver quem é que dá conta, porque hoje em dia tá todo mundo viciado nessa nessa telinha, né?
Eu sou o psicopata do sono, cara. Eu não consigo fazer nada do que vocês estão falando. Se eu começar a tentar programar meu cérebro pra fazer isso, e a minha rotina, eu vou ficar aficionado. É sério, é quase um toque. E tá entendendo? Aí eu não vou conseguir dormir de todo jeito. Eu tenho esse negócio de dormir de surpresa. Não sei se você tá entendendo o que eu tô querendo dizer.
Não, ué, tipo, como não, é que você não, é surpreendido com a...
Chegar assim, opa, capotei.
Sem querer.
Daí tu falou não. Falando assim, eu não posso programar sono, cara. É, por isso que a rotina é tão importante. Eu tô virado agora com 48 horas, porque a minha rotina tá quebrada por toda a situação que a gente passou esse ano, entendeu? E eu como professor, eu tô fazendo mais aula EAD e etc. Então eu não tenho aquela rotina que eu amava, cara, de chegar cedo, tá? Velho, a minha rotina era perfeita. Como eu amava minha rotina no ano passado? É, meus alunos sabem disso. É, eu acordava 5 horas da manhã, eu tinha que estar em sala 7 horas, né? Eu morava perto do meu ambiente de trabalho. E eu ia acordando aos pouquinhos, eu tomava um banho demorado, meia hora de banho, fazia meu café, não tomava meu café em casa, eu levava meu café pra escola, eu sou o professor famoso que anda com a xícara, sabe, dentro da escola. Aí, velho, vai potencialmente quando dava 7h30, depois da chamada, pronto, velho. Aí energia, sabe, transbordando, dando aula que nem louco. Pra quando chegar 7 horas da noite, começar já a bater o sono. Aí eu perdi toda essa rotina, cara, agora eu tô um zumbi, né? Fazer o quê?
Mas é isso aí, então agora, minha gente, agora que a gente já tá aqui quentinho dessa conversa, vocês vão saber do que a gente vai falar. E hoje o livro é pesadão, ou será que não é? É isso aí, sobe a música e ó, toca pro programa. Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com o avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres.
Olá, eu sou o irlandês maluco, o canivete suíço dos podcasts, falando de algum lugar do mundo.
Olá, aqui sou eu, o professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de butiquim, falando diretamente da ilha de Veracruz.
E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar. Pesado nas ideias e leve nas palavras.
Hoje falaremos sobre o clássico Vidas Secas de Graciliano Ramos. Vem com a gente que hoje o papo tá seco e árido.
Ouvinte do Sem Gravidade, você chega aqui na nossa sessão de recados, meu amigo. E olha só, a gente tem aqui a parte de leitura dos comentários dos nossos ouvintes, né, Igor? Que, igual a gente falou no programa passado, né? É até estranho falar que talvez alguns já sejam até fãs.
Sim, é, sou estranho aos meus ouvidos.
É, pra mim é esquisito pra caramba. Será que um dia eu me acostumo, cara? Não sei. E você, vai se acostumar a ficar famoso, meu amigo?
Ah, não, eu sigo na minha humildade arrogante de sempre.
Ai, ai, eu já até imagino o dia que você vai estar dando palestra por aí, meu amigo. Falando sem gravidade, um monte de gente, uma plateia inteira. Quando esse dia chegar, você sabe o que vai acontecer, né?
Diga.
Eu vou te jogar pros leões e vou ficar ali, só escondido atrás da cortina, fazendo um joinha pra você, sacou?
Que nada, cara. Você é o showman do nosso podcast. Você é o cara que canta, dança e anima a plateia sempre.
Eu canto e ninguém volta pro show. Ai, ai, se eu tentar dançar, eu provavelmente vou cair no chão e quebrar a perna.
Jamais. Léo é a estrela dos karaokês da vida aí, pode ter certeza. O cara manda bem.
Mas olha só, teve um comentário aqui, cara, que chamou a nossa atenção. E esse foi lá do Vitão, do 9mm Podcast. Já ouviu falar desse?
Sim, não, não, ainda não. Mas agora, colega, todo dia, vou escutar.
É isso aí, cada episódio é um pipoco, né?
Exatamente.
Ele tava falando do nosso episódio de Barbacena, né? E ele falou assim, esse episódio é famoso, né? Vamos deixar a palavra pra lá, eu não tô afim de bipar, não. Dá trabalho pra caramba. Mas esse episódio foi daquele jeito. Esse episódio, pra mim, eu até deixo aqui já confessado pra vocês que estão escutando a gente, que esse episódio pra mim foi muito complicado, porque, cara, vocês já perceberam que eu gosto de fazer uma piada aqui e outra ali, né? Só que assim, não dá pra fazer piada em um episódio com Barbacena, cara. Porque, assim, é uma coisa tão pesada que aconteceu que se você for ficar fazendo piada, você destrói o programa, né?
Ah, exatamente, porque fala sobre as dores da vida. Tá certo que em todo episódio a gente tem que trazer até aquilo que é pesado de uma maneira mais leve, né? Falando sobre contexto histórico e tal, mas de fato ali a gente teve que segurar um pouco as piadas que são comumente aqui no nosso programa.
E eu falei pra ele, né, que foi complicado pra mim, e ele respondeu assim: sim, e mesmo o assunto sendo pesado, vocês conseguiram levar de boa, e ainda aproveitaram pra meter umas reflexões filosóficas e tal. Muito bom mesmo, olha aí, cara. Essa parte aí é palminhas pra você, hein, Igor?
Nada, cara. É, somos nós. Você é o nosso autodidata preferido.
Obrigado, cara. Isso aí, valeu. O que mais que a gente tem aí, Igor?
Também temos o @barbaemconserva e ele deixou o seguinte recado: dormi ao som da rapaziada do @leosemgravidade. Estou ouvindo o episódio 22, Martin Luther King. Olha aí, cara. E esse episódio foi muito bom quando pensamos em fazer, porque houve uma instrução pra nós também. Eu aprendi muito fazendo o episódio, porque eu não conhecia realmente toda a vida do Dr. King, e se revelou várias coisas ali nas pesquisas que fomos fazendo.
Pois é, que isso daí é uma coisa interessante também pra falar, que os episódios que a gente faz aqui no Sem Gravidade parecem uma coisa assim mais despojada, que não tem pé nem cabeça, a gente vai só falando, mas tem pesquisa, gente.
Exatamente, porque queremos passar pelo menos o mínimo de credibilidade do nosso jeito, que é a pegada do nosso programa, falar sobre coisas complexas, mas com uma certa leveza, né? Sem precisar ser prolixo demais, né? Prolixo na medida certa sempre.
É, já vai virar nosso segundo lema esse daí.
Exatamente.
É uma proposta nossa, e até porque é uma opinião minha, mas eu acho que o podcast ele é o melhor lugar pra você começar uma conversa, mas não pra terminar. Porque sempre tem horário fechado, né? Não dá pra você falar pra sempre.
Sim, e é engraçado que no início tínhamos até esse medo, assim, ah, vamos prolongar o podcast. Agora, às vezes, é difícil até parar, né? Teve programa aí que a gente teve que parar no meio e falar assim, não, vamos parar aqui, porque senão vai 2 horas de programa, porque além de ser um bate-papo, é algo que nos agrada.
Não, é verdade, a gente tem que se podar, cara, pra conseguir ficar no horário, porque no fim das contas o editor sofre, né?
Ah, e isso é verdade.
E aí, a gente teve também o nosso amigo lá, você lembra do 6K? Lá do Ring Bellcast?
Ah, esse eu lembro sim, nosso grande amigo.
Pois é, e ele, eu soltei um tweet, né, porque assim, a gente tem que se gabar quando a gente pode, né? Não é toda vez que a gente pode, então quando pode a gente se gaba. E eu falei bem assim, olha aí, minha gente, 7 meses de podcast já estamos pautando o Enem.
Cara, mas isso foi muito bom, eu fiquei muito feliz com isso, porque a gente tá soltando esse episódio de um clássico, e daquele momento a gente fez o episódio de Barbacena, e foi exatamente o tema central do Enem, né, que é sobre estigma das doenças mentais e por aí vai. O aluno que escutou aquele episódio, certeza que usou como referência.
É, e olha só, o Ring Bell lá, o 6K do Ring Bell, ele falou bem assim: hahaha, jovens que ouviram esse pod tiraram 1000, certeza.
Certeza.
Pra quem tem dúvidas, eu tenho certeza absoluta que tem algum professor ali do Enem que escuta a gente e ele pensou, eu escutei esse podcast aí, é justamente esse o tema que eu vou escolher, né não?
Tá certo.
Mas Igor, se os nossos ouvintes quiserem chegar aqui na nossa sessão de recados, cara, como é que eles fazem?
Estamos no Instagram, né? Através do @profigorph e também pelo @leosemgravidade. Lá colocamos alguns trechos dos episódios, as novidades, interagimos com nossos ouvintes. Estamos lá para escutar vocês e também falar, responder na medida certa.
É isso aí, mas não é só isso. A gente tem também o Twitter, que é o @leosemgravidade e o @semgravidade_pc. Gente, se vocês começarem a interagir com a gente nessas redes, pode ter certeza que uma hora você vai aparecer aqui.
Certo, também estamos no Facebook, né? Nossa página Sem Gravidade Podcast. E lá também estamos sempre ligados no que vocês falam.
E não é só isso, a gente tem também o YouTube, que finalmente nos deu uma URL personalizada, então é só você ir lá no youtube.com/semgravidadepodcast que você acha o nosso canal, e a gente fez aí um trabalho legal, né, substituindo todas as thumbs, que antes era bem feinha, bem capenga, do jeito que dava. Mas agora tá bonitão, não tá não?
Tá sim, cara. Quase choro quando tô assistindo. De alegria de ver ali representado na imagem nossas palavras. E também estamos disponíveis pelo nosso e-mail de contato, para contatos comerciais. Se você quer fazer alguma parceria com Sem Gravidade, ou dar alguma dica de tema e críticas construtivas afins, através do semgravidadepodcast@gmail.com.
E nos dê também uma boa avaliação no iTunes, no Spotify, onde quer que você ouça o nosso podcast. Se é no micro-ondas de casa e ele deixa fazer a avaliação, tá valendo. E olha só, a gente só aceita 5 estrelas, tá?
Nada menos que isso. Nota 10 sempre, 9,5 nem rola. E também produzimos um presente pra você. Uma xícara bonita com a nossa logo através da loja Estampei. estampei.com.br/semgravidade. Lá você pode adquirir essa xícara para tomar um delicioso café, um leite com Nescau ou o que você quiser, suco de laranja. Seja feliz na sua criatividade.
É, importante falar que o presente é pago, tá, gente? O presente é seu e a grana é nossa. Mas tem mais. A gente tá aparecendo toda quarta às 8 da noite lá na Atroz FM. A gente viaja nas ondas da liberdade nessa rádio aí que tá bombando. Segue a gente lá também toda quarta-feira, 8 da noite. E além da Atroz FM, a gente tá também na Shockwave Radio toda quinta-feira às 16 horas. Sem falta. Você também é convidado especial, convidado VIP pra nos prestigiar lá, né? É sempre bom ter você com a gente.
E não se esqueça, se você escuta o nosso podcast, indique pra um amigo, pra uma amiga. Vale lembrar que uma das regras do capitalismo é você sempre apoiar o pequeno empreendedor, e faça isso conosco. Se você gosta, se te agrada, indique.
E agora, o que a gente faz, Igor?
Sobe a música e toca pro programa.
Pois é, e hoje a gente vai ter uma guerra civil aqui nesse programa, cara, porque vai ter eu que não gostei nem um pouquinho desse livro, ó, já solta o spoiler logo, não gostei. Você vai ter o irlandês ali que é apaixonado por esse negócio, no meio o Igor, né, Igor?
É, porque eu tenho, quando for minha vez eu vou explicar meu ponto de vista.
Perfeito, mas Igor, fala aí pra gente, de que a gente vai falar hoje?
Vamos falar sobre o livro Vidas Secas, do autor que eu acabei de esquecer o nome, Léo, me ajuda?
É o Comunismo Ramos, quer dizer, Graciliano Ramos.
Não, é por causa da pronúncia. Graciliano Ramos, né? Vamos falar.
Detalhe, sobre... eu fui escrever no Google agora, Graciliano Ramos, apareceu Graciane Barbosa, mas enfim.
É por causa da pronúncia, né? Mas vamos falar sobre Vidas Secas e sobre esse autor, que é um autor um pouco complexo de se entender, tanto quando a gente faz a análise psicológica dentro da sua vida, sociedade e tal, e até na sua escrita. É um cara diferenciado.
Não, isso é verdade. Mas e aí, então vamos começar falando um pouquinho do autor antes da gente entrar de cabeça na obra?
Vamos lá.
Beleza, Graciliano Ramos. O cara nasceu num lugar chamado Quebrângulo, lá no Alagoas. Cara, e Alagoas é criativo quando dá nome de cidade, né? Não pode ser repetido. Já tem quadrado, já tem quebrando, já tem ângulo, então junta, Quebrângulo. Alguns fatos interessantes sobre a vida do caboclo, né? O cara escreveu o primeiro conto dele aos 12 anos de idade, no internato onde ele estudava. Vocês sabiam dessa?
Sabia não. A única coisa que eu sabia, brincadeira, ele foi prefeito, né?
Foi, mas calma aí. Ainda faltam uns anos pra gente chegar lá, rapaz. Olha só, outra coisa interessante, esse daqui é um daqueles fatos tragicômicos que existe na vida de todo mundo. Cara, aos 14 anos, ele começou a escrever um periódico no internato que ele estudava, né? Ele era de uma família de classe média e tal, então a família tinha grana pra pagar um internato pra ele. E só que o tal do periódico, cara, que era quinzenal, só durou 2 edições. E sabe por quê?
Por quê? Diga.
O editor se suicidou, bicho. Imagina
nossa,
só.
Nossa,
E aí, eu tô cheio de piadinha sobre isso, cara. Acho que é melhor ficar calado.
Pois é.
O Léo hoje, ele tá...
O cara morreu. Ha, ha, ha. O que aconteceu aqui, cara?
Cara, porque as piadas estão só na minha cabeça, mas deixa o humor negro um pouquinho pra baixo.
Que... Eu entendi a sua construção. Você tá falando aí do editorial do cara, o cara, né? O cara vai lá... Entendi
já. O cara escreve tão bem.
Entendi.
Hoje eu desisti. desisti de fazer uma piada no Twitter porque eu sabia que eu poderia me dar mal. Mas a piada era boa. Depois eu falo pra vocês.
Eu sou aquele cara que eu gosto muito de humor negro, né? E como eu não sou um cara da comédia, toda vez que eu vou apresentar pra alguém, é raro apresentar, a pessoa nunca entende e acha que eu tô sendo cruel. Então eu deixo quieto.
Eu vou deixar minha piada, então, só subentendida aí. Não vou nem falar ela em voz alta. Porque, né? Uhum, a gente nunca sabe. Mas aí, o cara, ele se tornou repórter, né? Até os 23 anos de idade, ele começou a escrever lá na Alagoas mesmo e foi por aqui e por ali, até que ele se mudou pro Rio de Janeiro.
É, só pontuar que é muito importante falar sobre a história dele, que ele é um homem das letras, né? É, em toda a história dele, ele sempre esteve vinculado à escrita, seja depois, mais pra frente, quando a gente for falar sobre o vínculo dele com a educação, e até quando ele vai pra política, sempre ele tá muito achegado à questão da escrita.
É verdade. Durante toda a vida dele, ele passou escrevendo, e lá no Rio de Janeiro também não foi diferente, né? E lembrando que naquela época o Rio de Janeiro ainda era a capital do país, então ele foi pra lá buscando ter mais oportunidades como repórter mesmo, né? Porque no Alagoas não tinha muitas. E ele continuou escrevendo pros principais jornais da capital, só que ele teve que voltar pra casa às pressas quando ele tinha 23 anos, porque três irmãos dele e um sobrinho morreram pela peste bubônica.
Olha aí.
Não, e aí a gente até faz uma reflexão, né, cara? Que hoje em dia a gente não tem mais esse tipo de tragédia, e às vezes a gente entende a vida moderna como algo tão ruim, mas a gente tem tantas coisas boas acontecendo, né? Tipo essas doenças aí que são praticamente erradicadas ao redor do mundo.
Sim, mas a vida moderna... Pode falar, irlandês, cortei sem querer.
Não, eu um dia desse eu não corto não, eu tava pensando justamente sobre isso, porque, bom, eu tava pensando recentemente sobre isso, porque atualmente a gente não, né? Mas a gente tá vendo muita gente sendo dominada pelo medo por conta da doença. Isso aqui não é negar que as pessoas estejam morrendo, ok? Enfim, mas o mundo já atravessou outras crises, né? Envolvendo doenças, e nem por isso parou. Na verdade, teve crises piores. E eu vejo que parece que ocorreu um abatimento da coragem do indivíduo.
É, como se as pessoas não percebessem que a gente vai chegar do outro lado, né? A gente vai chegar do outro lado, gente.
Não querem reagir.
Mas, olha só, a gente volta aqui pra vida do Graciliano, e eu faço um adendo justamente nessa parte da esperança, né? Do nascimento e tal. Porque após ele perder esses quatro entes da família dele, o cara se casou e teve logo de cara quatro filhos, cara, um atrás do outro. O cara gostava do negócio, né?
É, exatamente, né? Isso aí faz parte, né? O cara que gosta das palavras, ele provavelmente tá muito perto também do romancismo, da poesia, da lábia, tá muito próximo ali.
Língua de prata, né?
Exatamente.
Mas aí tem a tragédia, mais uma tragédia também, que no nascimento do quarto filha, na verdade, a esposa dele morreu, né? Mas isso não impediu o cara, não, porque alguns anos mais tarde, ele se casou novamente e teve mais quatro filhos com essa segunda esposa. Não é pouca coisa não, bicho.
Não é mesmo não, cara. Mas pra época, eu acho que até era padrão, né? Ainda mais quando a gente fala do Nordeste, se tinha essa... Ainda mais... E lembrando que a gente tá aí em período de êxodo rural no Brasil. Então, o pessoal fazia filho a rodo mesmo.
Naquela época ali, filho significava trabalhador, né? Alguém pra ajudar você na lide da vida.
E também tem uma questão quase evolutiva aí sobre você tinha 10 filhos, ao menos 3 morriam ali, entendeu?
Isso é fato, ocorria muito.
Exatamente, até você ter descendente, você tinha que ter muitos filhos.
É engraçado que até na Idade Média mesmo, a gente tem essa visão de que você tinha 10 filhos, mas... Desculpa, que a expectativa de vida do homem sempre foi muito baixa, ao redor dos 30 anos e tal. Mas sabe qual é a verdade, cara? A verdade é que a expectativa de vida era tão baixa porque muitos morriam na primeira infância, entende? Sim. Como você tinha uma quantidade de mortes muito grande na primeira infância, até os 5 anos de idade, então o restante que sobrevivia, vivia bem até. Tinha muitos anciãos ali com, sei lá, 60, 70 anos de idade. Mas, como morriam muitas crianças, a expectativa caía lá pra baixo, né?
Exatamente, porque a vida era muito frágil, né, nesse período. Ainda mais que quando você começa a formar as grandes cidades, você vai ter esse problema sanitário mesmo. De muitas pessoas em volta volta, transmitindo tanto as suas coisas boas na divisão do trabalho, quanto também os malefícios, doenças e tudo isso.
Uhum. E aí é volta até aquela questão que você comentou da peste bubônica, né? Assim como a ebola também envolve uma questão sanitária.
A peste bubônica é particularmente expoente na história humana porque morreu muita gente dela, né?
Ainda existe foco.
Sim, na Califórnia, inclusive. Pra olha só. Mas aí, a gente continua aqui com a história do homem, né? Do Graciliano Ramos. Aí a gente chega na parte que você queria falar, irlandês. Que ele virou prefeito, olha só.
Eu queria falar? Não, falem vocês. Não, mas é brincadeira. Ele virou prefeito numa cidade chamada Palmeira dos Índios em 1927. Foi apoiado pelo governador do estado. Ele já era conhecido no local. Mas permaneceu numa candidatura só. Não continuou.
É, tem uma coisa interessante sobre esse período é que ele foi muito elogiado pelos relatórios que ele enviava, né? Porque tinha um quê de escritor nos relatórios.
Exatamente. E ele sofria dos problemas que todo professor sofre desde o início da profissão ou da vocação, chame do que quiser. De Platão a Graciliano. O professor não serve muito bem pra política, né? É, obviamente, deve ocorrer algumas exceções na história do mundo. Pra quem não entendeu o que eu tô falando, pessoal, o Platão, ele teve a experiência dele lá em Siracusa, que foi um fracasso, e depois ele volta e fala assim, não, cara, a gente tem que entregar tudo pro Estado mesmo, e eu tô falando de Platão porque o meu método tá mais voltado em Platão mesmo. Mas quando a gente fala de política, Platão deu uns errinhos aí, viu? E Graciliano não era diferente. Por quê? Porque ele entendia, ele não conseguia se esmerar nos traços políticos brasileiros, que é aqui no Brasil a gente faz muito política de conchavo, histórica. E ele não conseguia fazer isso, pelo menos dentro da biografia dele. Ele não conseguia falar assim, você faz isso aqui, eu faço aquilo dali. Não, ele fazia o que ele achava certo, não conseguia aliança, e logo se não consegue aliança, não tem capital político.
Eu cheguei a comentar que ele não prosseguiu na carreira política, inclusive ele renunciou, né? Ele não concluiu o mandato. Do que eu li, chegou até a soltar presos pra construir estradas, enfim.
É, ele ficou 2 anos no cargo e depois renunciou, né? A história política dele só foi de maior a pior, cara, porque em 1936 ele foi preso no governo Vargas, né?
Sim.
Exatamente, foi preso no governo Vargas. Só complementando o que eu tava falando antes, eu falei isso porque eu me espelho nesse mesmo sentimento. Eu também não consigo me voltar pra política, nem pra política de militância, nem pra política profissional, porque eu acho que é um recorte do professor mesmo. E ele foi preso acusado do que, Léo?
De ser comunista, cara.
Mas nunca provado, hein?
Hã? Nunca provado? Não, ele provou, cara.
Ele nunca nem fez a como se fala, cara, quando você... o interrogatório do cara.
Não, eu sei. Mas ele delatou a si mesmo em 1945 quando ele se filiou ao Partido Comunista Brasileiro.
Mas aí é outro papo, né? Mas naquela época ali, daquele momento, prenderam ele porque ele tinha amigos comunistas. E é a vida, né?
E aí, curiosamente, lembra de novo o fato do Fabiano, né? O personagem principal lá do Vida Secreta. Mas a gente vai chegar lá.
É isso aí. Mas assim, o que aconteceu na história foi isso. Ele foi preso em 36 pelo Vargas, né? O nosso querido ditador, que muita gente aí ama, não eu.
Eu também não gosto.
Eu também não gosto, não. Só pra eu fazer parte do filme aqui.
Foi tipo aquela brincadeira do
eu tô aqui voando aqui, calma aí, cara. Mas na história.
48
porque...
horas acordado.
O último que apague a luz.
É porque o Vargas, eu sempre comento com o Léo que pra mim não é uma figura. É uma figura controversa, sim, mas eu não. Por político eu não tenho amor nem ódio, né? Político pra mim é político. Agora, dentro dos espectros políticos que a gente tem muita galera que gosta e odeia de Vargas de lugares totalmente distantes, né? Porque ele era um cara que ele queria fazer justiça, abre aspas, justiça social, mas sem luta de classes. Era um discurso muito estranho.
E cabe aqui só um detalhezinho, aproveitando o gancho do que vocês deram aí. Leiam aquele livro do Jô Soares, O Homem que Matou Getúlio Vargas. Ele é muito bom, divertido esse livro.
Ok, posso dar uma olhada. Já fica na lista aí, minha gente. Tá anotando? Hoje todo mundo veio com papel e caneta, né? Hoje tá cheio de informação. Mas olha só, de novo, preso em 36, acusado de ser comunista. Em 45, depois de estar liberto e já escrevendo há um bom tempo, ele se filia ao Partido Comunista Brasileiro a pedido do próprio Carlos Prestes, veja só. Não foi qualquer um, não. Foi o presidente do negócio, cara, que chamou ele. Mas aí, no final da vida dele, acontece mais uma coisa que eu achei relevante da gente destacar, né? Que ele faz uma viagem, cara. E sabe qual é o primeiro país que ele vai?
A União Soviética, né?
Exatamente, cara. Eu acho que ele cimentou ali falando que sou comunista mesmo.
Aqui é o meu lugar.
Pois é. Ó, passou pela União Soviética, Tchecoslováquia, França, e ali ele pegou uma bandeirinha branca pra abanar, né? Porque é França. E fechou em Portugal. Depois ele volta dessa viagem, né? Ele passa ali pela Argentina, faz uma operação que não deu muito certo, e ele volta pro Brasil pra, né? Ele já tava muito doente ali, ele morre de câncer do pulmão. Vocês sabiam desse fim dele aí?
Sabia, sim.
Pois é.
Sabia, sim. Ele morreu em 20 de março, né? De 52. Acho que
foi pois 52. É. Foi em 52, sim. E aí foi o fim do Graciliano Ramos, de toda essa trajetória que ele teve aí, né, gente? Que, assim, gente, uma coisa que é importante a gente falar aqui é a gente separar a obra do fulano, né? Sim. A gente consegue analisar as duas coisas, a gente consegue analisar as decisões de uma pessoa, a gente consegue analisar o que a pessoa produziu. E esse é o ponto aqui do Sem Gravidade, porque não adianta a gente ficar só de politicagem para um lado e para o outro, que é assim que a gente abandona totalmente a arte, né? Porque ao invés da gente olhar a produção e olhar aquilo ali que foi produzido com um olhar mais, né, técnico, digamos assim, mais um olhar apurado para o que é bom e o que não é, a gente fica fechado só na caixinha, né? No quadradinho ideológico, que toda ideologia é um recorte, né, não, Igor?
Sim, e no Brasil, cara, não tem onde você fugir muito não, viu? Porque você vai pegar os clássicos, um ou outro vai ter uma leitura mais conservadora e tal, mas normalmente, principalmente esse pessoal da geração de 30, eles vêm com um discurso muito forte contra o capitalismo, né? Vale lembrar que ali você tem o período pós-depressão econômica.
A crise de 29.
Exatamente. E depois você tem ali já a Segunda Guerra Mundial e seguindo a Guerra Fria. Então, e sempre vem... E nesse momento também, antes disso, a gente tem... Depois disso, a gente tem 64. Então, você vai entendendo que o discurso, que depois todo mundo sabe, vai culminar numa hegemonia da esquerda nos ambientes intelectuais, ele começa lá em 30, cara. Quando você chama Prestes, ele não era um extremista, né? Mas ele era um dos caras que queria implantar o socialismo através da luta democrática, né? E ocupação de espaço e por aí vai.
Sabe o que é curioso, pessoal? É que justamente é nessa época que a gente tem como referência verdadeiros escritores, porque se você for parar pra pensar, volta aí, uma década, duas, não existe, simplesmente não existe. Então, apesar de serem, né, de esquerda, boa parte dessa turma é verdadeiros intelectuais, né? Eles tinham como ofício mesmo escrever quase como se fossem sacerdotes, né?
É, e se a gente for falar do Graciliano aqui, o cara era até, salvo as devidas proporções, né? Ele era autodidata, cara, nunca fez faculdade.
Um dia temos que virar gente. Podemos continuar vivendo que nem bicho, escondido no mato? Podemos?
Não podemos, não.
Então, a obra-prima desse autor, né, que é o romance Vidas Secas. Mas vem cá, vamos começar então falando um pouquinho de amor, Igor, pra gente deixar o ódio um pouquinho pra lá, pra depois do programa?
Diz aí.
Vamos deixar o irlandês falar um pouquinho primeiro, porque, irlandês, quantas vezes você leu esse livro?
Eu li 3 vezes.
Olha aí.
Uma pergunta, o que te chamou pra esse livro? Porque, obviamente, se você lê um livro 3 vezes, tem uma memória afetiva, né?
Olha só, que curioso. Até como esse livro chegou até as minhas mãos. Seguinte, eu tenho um vizinho que ele é comunista raiz. Não é esses moleques aí de pauta identitária. Comunista mesmo.
Barbudo.
Juro pra você. Eu vou tirar uma foto e mando depois pra vocês. Barbudo. O cara parece realmente o Karl Marx, sabe?
Uhum. Sem um dedo, às vezes. Zoeira.
Ele é um pouco pinel, enfim, normal, né? Mas é um cara gente boa pra caramba, Ele sempre deixou a biblioteca dele lá disponível. Ele tem um projeto de leitura. E, curiosamente, o cara é comunista, mas ele não distribui livros apenas dessa esfera, né? Da qual a ideologia dele. Isso que eu acho legal. Ele fomenta ali no projeto dele a questão, cara, lê o que você tiver interessado. Enfim, esse livro, o Vidas Secas, chegou até as minhas mãos através dele. Ele falou assim... O irlandês maluco, seguinte, lê esse livro, depois eu quero que tu fale as tuas impressões dele. E a primeira vez que eu li, eu já me apaixonei. Aí passaram-se uns anos, a primeira vez que eu li eu era adolescente. Então a gente não tem muita noção do cenário que a gente vive. Enfim, aquela questão de experiência, de vivência. Aí passaram-se os anos, eu li novamente e a terceira vez foi recente. Eu até comentei contigo, foi ano passado, em outubro. Setembro, outubro, eu li de novo. Agora, respondendo, né, o professor Igor, o que eu mais gosto no livro, e a primeira vez que eu li foi o que me tocou, foi a percepção da vida, né? Através através da narrativa do autor, né? Essa coisa de interiorização. Ele faz a gente entrar nos personagens, né? E isso me tocou muito, a leitura de realidade que ele fez do ambiente que ele vivia. No caso, o sertão, né?
Mas vem cá, aí entra agora aqui um pouquinho do ódio, que sou eu.
Não, eu acho melhor assim, é uma dica. Manda em bala. Que aí eu digo o que é que eu acho do livro.
Não,
eu
tranquilo. Não.
Não, mas aí, eu não sou contrário, não. Vou deixar o Léo aí falar. eu vou dar minhas impressões sobre.
Hoje eu sou o antagonista daqui, cara.
Eu que indiquei esse livro pro Léo.
Foi.
Batendo papo, falei, pô, lê Graciliano, lê lá o Vidas Secas.
É, não, eu inclusive tava atualizando aqui a minha lista negra pra vida, sabe? Coloquei no nome lá, Irlandês Maluco.
Mas eu falo pra você, cara, é bom essa discussão aqui, porque o nosso podcast é muito informativo. Inclusive, falamos sobre um tema que 2 semanas depois caiu na prova do Enem.
Caiu não, pautamos o Enem, vamos ser claros aqui.
E Vidas Secas é um material obrigatório do ensino médio. Literatura, não tem como você não ler Vidas Secas e passar pro ensino, você fazendo um bom ensino médio, né? Você se dedicando e tal. Então, é bom falar das contradições mesmo.
Irlandês, tem uma coisa que eu queria te perguntar, cara. Você conseguiu entender todas as cenas do livro? E quando eu falo de entender a cena, eu falo assim, digamos que você tá descrevendo uma cena, como as coisas aconteceram, certo? Você tem um fluxo do tempo e o fluxo das ações. Por exemplo, meu braço vai daqui até ali e isso é um soco, entende? Você conseguiu capturar todas as cenas que ele descreveu ali, cara? Porque tem umas que, meu amigo, eu tive que ler umas 3-4 vezes e no fim das contas eu tive que imaginar pra entender o que ele tava tentando falar ali que aconteceu, entende?
Eu creio que sim, Léo. Creio que sim. Se pode falar um específico, inclusive esse livro, tu pode ler ele por capítulos isolados. Não é o recomendável, mas você pode ler capítulos isolados que você vai compreender.
É verdade. Ele escreveu como se fosse como se fosse episódico, né? Como se fosse capítulo um recorte.
Sim, sim, sim.
Quanto a esse pedaço, eu nem reclamo, entendeu? Eu acho que é normal escrever desse jeito. Tem gente que tem esse estilo e tem muitas obras que são excelentes que são escritas desse jeito.
Inclusive, eu gosto dessa forma.
Mas o que eu reclamo mesmo dele, cara, é que eu achei as cenas muito mal narradas. E quando eu falo de mal narradas, eu não tô tentando menosprezar o autor, não é. É que eu acho que foi mal escrito, entende? Que ele não conseguiu passar a cena do jeito que ele tava imaginando, entende? Ele não conseguiu colocar em palavras o que ele tava imaginando. Por exemplo, a pior cena que eu vi nesse livro foi a cena que ele encontra o policial lá, amarelo.
Soldado amarelo.
Exatamente, perto da fazenda dele.
Uhum.
Essa cena, cara, eu li ela a primeira vez e eu achei ela muito esquisita, porque eu não conseguia entender o que tava acontecendo. Porque ele fala que ele tava andando lá com os pensamentos dele, meio avoado, e aí, de repente, ele escutou alguma coisa e ele se vira com a faca, entendeu? Mas aí eu não consegui entender se ele jogou a faca, se ele ficou com a faca na mão, se ele ameaçou o cara com a faca, se ele parou no meio do caminho, porque ele não descreve, entendeu? Ele falou que a faca foi de um lado pro outro, mas você não consegue entender o que aconteceu exatamente.
Antes de te responder isso aí, o professor Igor ia comentando alguma coisa anteriormente.
É, não, eu só ia falar que a escrita dele realmente não é pra ser entendida como métrica. Porque assim, vai ter muita gente que vai discutir sobre a semana de 22, né? É, vai ter, você tem aí um livro famoso do Lobão, e eu estou falando do Lobão porque por mais que o Lobão nunca fez sucesso no mainstream, pelo menos quando a gente fala sobre escrita da história da música e crítica à semana de 22, o livro dele é muito bom. De
Peraí, mas o Lobão tava vivo em 22?
Ah, bom.
Não, olha, pelas... mas assim, ele escreveu, né, é atual, claro, recente, ele escreveu uma crítica sobre a semana de 22, que vai falar exatamente sobre o que incomoda no Léo, porque o Léo, ele é bom de percepção. Pô, tem minhas discordâncias com ele, mas é um fato que ele, que uma característica do Léo que eu conheço já é que ele é bom em percepção, ele percebe as coisas. Pô, eu acho que, não sei se ele estudou sobre isso também, né? Mas assim, a semana de 22, ela...
Obrigado pelo elogio, cara. Não tava esperando não, tô corando aqui, tô mudando de cor. Não sabia que pessoas marrons ficavam vermelhas, mas de repente...
Mas é porque a semana de 22, ela veio quebrar essa ideia de padrão de métrica, né? Você vai ver o Manuel Bandeira, tem um trecho famoso dele que dá início da primeira fase do modernismo, né? Que ele fala o seguinte: eu vou fazer poesia para os bêbados, para os loucos e para os clowns de Shakespeare. Clown, né? Entendendo como palhaço. E assim, cara, tipo assim, eu não preciso pegar no dicionário pra colocar a palavra correta de acordo com o português pra me fazer entendido. Eu tenho que fazer-me entendido pelo meu povo. É mais ou menos isso que vai dar a fase do modernismo. Graciliano, ele já é a segunda fase do modernismo, onde realmente ele implanta isso. Então ele tá falando pro homem que viveu no Nordeste naquele período, e ele fala, né, que ele não é bom em contar histórias, ele escreve sobre aquilo que ele vê, sobre a realidade.
Pois é, em 1963 teve um filme de Vidas Secas, né, cara? É um filme em preto e branco, tá meio datado já, os atores não eram lá essas coisas, e eu até coloco uma curiosidade aqui: o produtor desse filme foi o Herbert Richards. Aliás, não é Richards, é Richards. Vocês conhecem esse cara?
Sim.
Sessão da Tarde.
Quem é da nossa época aí, escutava sempre.
Ele saiu desse filme pra fazer a maior empresa de dublagem da América Latina, né? Com a Herbert Richards. Mas então, nesse filme, eles tentam fazer essa cena especificamente, entende? O que eu vi ali é que os diretores do filme tiveram o mesmo problema que eu. Aí que eu pensei, eu não tô maluco. Porque se o cara, né, lá em 63 teve o mesmo problema que eu pra entender a cena, é porque não era um problema só meu. Porque como é que ele fez essa cena? Ele colocou os dois conversando com cara de pastel, literalmente, assim, sem expressão nenhuma, a coisa mais esquisita que eu já vi. E cada um falando de um assunto diferente. Os dois atores fazendo isso, entendeu? Um de frente pro outro falando coisas diferentes. E como se estivesse se comunicando. E, cara, não é assim que seres humanos falam, velho. Entendeu? Por mais que a pessoa seja... não tem estudo nenhum, não tenha formação nenhuma, viveu como bicho a vida inteira. Cara, humanos não se comportam desse jeito. Por isso que eu falo que tem partes do livro que parece meio caricato, entende? Meio exagerado.
Um dia temos que virar gente. Podemos continuar vivendo que nem bicho, escondido no mato? Podemos?
Não podemos, não.
Vidas Secas conta a história de uma família de retirantes, né? Que, ou seja, tá fugindo da seca, é uma luta pela sobrevivência, né? Essa família é composta pelo Fabiano, que é o personagem principal, o pai, o patriarca dessa família. A mãe, né? No caso, a esposa dele, que é assim, a Vitória, e os dois filhos, que não tem nome. É o menino velho, o menino mais velho e o menino mais novo. E, claro, tem um personagem ali, aí, que é o melhor personagem do livro, pelo menos eu considero, que é a cachorrinha baleia. Acompanha ele por todo o trajeto. Inclusive, eu acho que dificilmente vão fazer um personagem tão humano quanto essa cachorrinha.
Cara, você sabia que o livro inteiro, Vidas Secas, foi baseado num conto? Ele teve a ideia pro conto chamado Baleia, e aí ele escreveu o livro em torno disso.
Sim.
Eu fico pensando se ele já teve algum cachorro que ele foi bater e alguma coisa aconteceu, porque o momento mor, né, assim, do livro é quando ele atira, né, na pata da baleia, e ela, mesmo mediante a agressão do seu dono, ela vai pra tentar pegar pegar ele, mas fala assim, não, vou fazer isso, né? E naquele momento ele sente a dor, né? De ter feito.
Sim, e eu acho que a gente acabou atropelando algumas coisas, mas esse é o capítulo 9 do livro. A forma, o Léo, no caso, leu, que o autor narra todo esse trecho, chega a ser lindo. É tão triste, mas chega a ser lindo, sabe? Da cachorrinha indo, morrendo. Por isso que eu falei, talvez é um personagem tão dotado de humanidade, um dos mais belos. Até hoje, eu ainda não li algo tão que tenha me causado tanto impacto. As pessoas pensam, não é porque eu gosto de bicho, não. Nada, eu adoro pet, essas coisas. Mas é pela sensibilidade do autor. E ele vai descrevendo, por exemplo, que, como o professor Igor comentou aí, mesmo que ela sendo ferida pelo Fabiano, né? No caso, ela contraiu raiva, né? Por isso que ele tem que executar ela, porque pode transmitir para outras pessoas. Ela lembra das tarefas que ela tem que realizar. Caçar os preás, ela tem que...
Pastorear os...
Isso, ela tem que vigiar os meninos. Ela não, o autor comenta que ela não entende o que é uma arma, mas ela sente que aquilo é uma ameaça. E ela não compreende porque o homem que ela acompanhou toda aquela trajetória passou fome. Inclusive, né, tem uma ironia aí, ela se chama baleia, ela é muito magrinha. Então, ela tenta compreender os atos daquele homem e ela também não compreende porque, apesar de tudo, ainda ama ele. E aí, o final, ela ficando um pouco mais quieta, colocando a cabeça numa pedra fria e tendo, né, esses lapsos, como se fossem lapsos de memória, lembrando da Sinha Vitória, ela esperando o resto da comida para poder jantar.
O osso, né?
Isso. E aí o autor termina com a baleia fica imaginando um lugar bem melhor do que esse, em que ela pode caçar vários preás e acompanhar o crescimento dos meninos, né?
O céu da cachorra é um céu cheio de preá, né?
Sim, 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 sim. Ele comenta, um nevoeiro tomou conta de sua visão, a cadela uivava baixinho, e ela se perguntava o que estava acontecendo. A primeira vez que eu li isso, eu chorei. Eu fiquei muito emocionado. Falei, cara, isso aqui é fantástico. Eu acho que poucas pessoas conseguiram, teriam essa habilidade.
Olha aí. Agora, quer ouvir uma curiosidade, cara? Quando eles filmaram esse filme em 63, eles foram convidados para fazer uma exibição lá na França, né? Depois que eles exibiram o filme, teve uma sociedade de proteção aos animais que exigiu que eles trouxessem a baleia até a França pra provar que a bicha tava viva. Eles acharam que tinha matado mesmo.
É porque no filme ela parece um pouco... Ela realmente parece abatida. Eu tava dando uma olhada no YouTube e parece que ela tá machucada, né?
E olha que eles não são tão loucos assim, não, porque teve uma época no cinema que se dava tiro de verdade, né?
Sim. Inclusive, aquele filme O Massacre da Serra Elétrica, aquele trash de terror, a cena em que a menina corta o dedo, que o cara corta o dedo, aquilo é real.
Caramba. Bom, assim, não é de surpreender porque, no fim das contas, o filho do Bruce Lee, ele morreu no set de filmagem, né? Com um tiro de verdade.
Sim. E, recentemente, o cara que deu, o ator que fez essa cena e que deu o tiro nele, também faleceu, né?
Ah, dessa aí eu não sabia.
Viveu muito tempo atormentado com essa memória. Mas, enfim, não é por aí.
Só pontuar minha parte, né, nessa questão, o que eu mais gostei na obra, né, é a questão da realidade e do relato que o Graciliano, ele tá passando sem, talvez, obviamente que ele era um cara estudado, não estudado no sentido acadêmico da palavra, mas era um cara de família, né, de classe média, jornalista, tinha contato com a leitura, e quando a gente vai falar sobre cultismo, não existe um homem culto que não seja apegado à literatura. Só que, assim, perceba que o cara, ele tá narrando um momento histórico do Brasil através de um conto. Você, de maneira atrasada, o Brasil tava tendo o êxodo rural no século XX, enquanto os outros países, na Europa, você tava tendo isso no século XVI, século XVII, no Brasil a gente tá tendo isso aqui no século XX. E essa movimentação do campo, ela tem muitos estigmas, inclusive você se desvincular do sistema feudal. E o Vida Secas, ele relata muito bem essas relações de vassalorismo, mas a lá, né, Tupiniquim, aqui na nossa ilha de Vera Cruz, que é quando o cara, o senhor das terras, ele fala o seguinte, ó, eu não vou pagar pra você, né, vai receber dinheiro, só que aí você vai cuidar da minha terra e você vai cuidar uma parte pra você e uma parte pra mim. Do que você cuidar, metade é meu, e daquilo que você cuida, eu ainda pego metade ali de postos pra mim, que era mais ou menos como ele vivia a vida dele.
Aquele do pica-pau, né? né? Um pra você, um pra mim. Um pra você, um, e, dois pra mim.
A família do Fabiano tá eternamente numa dívida. E é algo que o Fabiano não compreende, mas ele acaba resignado, né? Ele acaba aceitando o tempo inteiro aquilo.
E isso é algo que ainda acontece. Aconteceu, sim, durante muito tempo no Brasil e ainda acontece em algumas regiões.
Mas quer saber de uma coisa? Eu tive uma leitura diferente desse pedaço aí. Porque é o seguinte, tem uma frase no capítulo que ele fala dessa relação entre o dono da fazenda e o Fabiano, tem uma frase ali que me deixou com uma impressão diferente, que ele fala bem assim, olha, o chefe dele falava, Fabiano, você tem que poupar. Só que aí, o que o autor fala em seguida é o seguinte, que Fabiano não entendia o que é poupar porque ele só vivia o agora. Ele não conseguia projetar o futuro. Então, o que ficou pra mim é que a culpa do Fabiano viver naquela situação desgraçada ali era justamente da falta de educação dele, entende? De não conseguir se imaginar pelo menos, sei lá, 6 meses pra frente.
Não apenas isso, Léo. Ele é viciado em jogo.
Tem essa também, né? E cachaça.
No sertão, praticamente, quem não é, né? Você tem que se entorpecer pra fugir um pouco daquela realidade. Inclusive, ele vai preso pelo soldado amarelo numa situação em que ele tá numa jogatina.
Pois é. Mas eu acho que ficou meio dúbio essa parte aí, entendeu? Eu acho que isso esse eu coloco como um ponto bom do livro. Apesar de não ter gostado, eu realmente não gostei. Mas esse ponto eu coloco como bom porque uma obra boa é aquela obra que se desprende do autor, né? Que quem lê consegue ter uma interpretação X ou Y e essa interpretação, sim, ela tá desprendida do autor. Não é a conclusão que o autor chegou quando ele tava escrevendo, mas é a conclusão que eu cheguei quando eu li o livro.
Eu acho que ali vai mais pra questão da ironia mesmo. Mas, de todo modo, isso aí é uma movimentação que você teve na Idade Média Baixa, que era você sair dos feudos e você vender seus produtos em burgos, que aí você já entende a palavra que vai derivar depois. Que eram os pequenos comerciantes que iam para os burgos e lá vendiam seus produtos. Vendendo lá, eles começaram a perceber que era melhor morar nessas cidades muradas do que você viver sob a proteção de um vassalo. Depois, mais pra frente, com o crescimento dessas cidades, você tem o crescimento da burguesia. É, obviamente que no Brasil, a gente não chegou na modernidade, sentido racional da palavra modernidade, em Vargas. Não foi isso que aconteceu. E o Graciliano, ele tava exatamente narrando esse processo. Ele fala assim, ó, os caras estão... Você tem um Nordeste brasileiro que vive uma seca, e naquela época eu realmente acredito que era um mal da natureza mesmo. Hoje em dia eu acredito que é falta de vontade política, porque se em Israel a gente consegue fazer uma cidade daquele porte num território totalmente árido...
Irrigar, né?
Exatamente. E naquela época eu acho que era questão de natureza, e hoje em dia eu acho que é falta pública. Mas ele vai narrando esse processo das famílias fugindo da seca. Me lembrou até, a grosso modo, né, Game of Thrones, o pessoal fugindo do inverno, né?
peraí, então você tá dizendo que Vidas Secas é o Game of Thrones brasileiro?
Ah, Game of Thrones brasileiro, cara. É. Fabiano é o Jon Snow.
Você acabou de fazer 1 milhão de pessoas que estão escutando esse podcast e ler o livro agora. Olha aí, o Sem Gravidade tornando os clássicos brasileiros tragáveis.
O Léo detestou, não adianta. Sabe como é que o Léo ia gostar desse livro? Se toda a família do Fabiano morresse.
Aí lembrou a piada do início do episódio, né?
Mas eu acho, o que eu acho legal no livro, o que eu acho interessante, é uma leitura que ela te incomoda, justamente porque tá falando de algo real, é triste, e o autor, ele consegue fazer com que você realmente passe por aquilo, imagine aquilo. E quando a gente pensa muito no cenário, do sertão, aí, Vidas Secas, o título do livro é por conta disso. Não é, não, né? Não é apenas isso. Tem a ver com a escassez dos próprios indivíduos, né? Eles não possuem um vocabulário rico, inclusive, isso é bem pontuado no livro, que eles têm dificuldade até para se comunicar. Por exemplo, quando o Fabiano é preso, ele não consegue nem se defender, porque ele não sabe o significado de algumas coisas, a denominação. Isso fica bem evidente, por exemplo, quando o menino mais velho e o menino mais novo, quando eles estão naquela... Eles vão no Natal na cidade, eles acabam observando um monte de coisa, enfeites e tudo, e eles não conseguem descrever. Vidas Secas é mais nesse sentido. E, inclusive, tem até essa questão do direito, saber dizer o direito. Eles não conseguem nem mesmo saber o que é de direito. É por isso que eles acabam sendo, digamos assim, coloca aspas aí, escravizados, ok, naquele regime com relação ao dono daquela fazenda.
Um dia temos que virar gente? Podemos continuar vivendo que nem bicho, escondido no mato? Podemos?
Não podemos, não.
Cara, tem esse ponto aí também que eu acho que, pra mim, pelo menos se encaixou naquele pedaço lá que eu falei que o livro às vezes é meio hiperbólico. Em primeiro lugar, eu sou do Nordeste, entendeu? A minha família veio de lá, então alguma coisa disso daí eu conheço. Eu fiquei pensando, por um bom tempo, se isso daí não era um anacronismo da minha parte. Porque a realidade que eu vivi lá no Nordeste e que a minha família viveu e tal, poderia ser diferente da realidade de 1936. Mas eu não sei, cara. A não ser que seja um anacronismo, eu achei essa parte exagerada. Porque as pessoas não conseguem se comunicar.
É porque praticamente eu tô fazendo uma defesa da obra, né? Mas eu vou contar uma situação que eu lembrei hoje, quando eu tava fazendo as anotações. Mas a primeira vez que eu li, não fazia muito tempo que isso tinha ocorrido. Eu tava na sexta série, eu tava saindo da escola. E eu estudava de tarde numa escola lá em Belém. E já tava de noite, já tava anoitecendo, na verdade. E eu tava na parada de ônibus, eu vi que tinha uma mulher, uma senhora, ela tava aflita. As pessoas estavam indo embora, pegando seus ônibus, as suas conduções, e ela cada vez mais, assim, dá pra ver que ela tava agoniada, aflita, o pessoal indo embora da parada, vez ou outra ela ficava me olhando. Aí, quando foi diminuindo o número de pessoas na parada de ônibus, ela se aproximou de mim, eu percebi que ela tava com vergonha, e ela falou assim, meu filho, tô até com vergonha de te pedir isso, mas tem como você fazer sinal pro ônibus X, que eu não sei ler. E isso me marcou, porque imagina a aflição de você não conseguir ler algo, compreender o quanto você pode ficar perdido. Então, quando eu li o Vidas Secas e vendo a dificuldade daquela família em se expressar e não conseguir, o Léo, eles praticamente viviam isolados no período que eles ficavam atravessando toda aquela região. Não era sempre que eles iam na cidade. Então, assim, imagina, eu sei que as pessoas conseguem se comunicar, ok, pode acontecer sim delas acabarem se perdendo para tentar explicar o significado de algumas coisas. Você não, realmente não as palavras. Bom, eu acredito nisso, né?
Tá aí, cara. Ó, uma coisa que eu achei que seria possível aqui é justamente abrir um pouquinho a mente, entende? Porque eu gostei do livro, não gostei do livro, eu tenho meus motivos, mas assim, não é motivo suficiente pra que todo mundo não goste. Inclusive, eu tô escutando o que você tá falando aí, cara. E uma coisa que eu queria era justamente que alguém que amou o livro pudesse incutir um pouquinho disso em mim. Você tá conseguindo, tá? Eu não vou dar muito braço a torcer, não, mas você tá conseguindo, cara. O livro tem pontos bons. Mas agora eu chego aqui nas considerações finais, e eu começo com uma pergunta pra você, irlandês. Vidas Secas é um clássico?
É um clássico. Eu acho que, na verdade, no Brasil tem um grande problema Não sei se o professor Igor pode confirmar se ainda existe essa coisa de literatura obrigatória, se ainda é rígido como era antigamente na nossa época. E isso acaba afastando o prazer de ler. Eu tenho essa opinião. Mas Vidas Secas é um clássico, sim. É um livro que ele foi escrito em 1938, foi publicado em 1938. Eu li ele recentemente e determinados cenários eles ainda estão existentes no Brasil, o que é lamentável. A crítica social que o autor faz, ela não se perde, não. Ela ainda é presente, totalmente atualizada.
Então você recomenda para quem está escutando aí correr lá e ler o livro?
Eu recomendo não apenas isso. Eu acho que... É porque assim, por exemplo, igual você falou, eu tô escutando algumas coisas que você está comentando sobre o livro e tô sendo menos intransigente. Mas nesse caso eu já estaria te contaminando com o que eu achei do livro, o que eu não acho também correto. Então o ideal seria passar um tempo e ler muito tempo depois, eu não sei. Eu penso muito sobre essas coisas, mas eu recomendo sim. Eu acho que tem que ler.
Perfeito. E você, Igor, considerações finais, cara? E aí, mesma pergunta. Vidas Secas é um clássico?
Não tenho nem dúvida, é um clássico. Se você ainda não leu, leia. É muito importante. A gente faz uma caminhada quando vamos estudar, entender a história do nosso país. Você tem que entender a história através da historiografia, da história em geral. Você tem que entender através da literatura, você tem que entender através da política, você tem que entender através da economia. Se você só olha por um lado, você vai ter algum
problema de entendimento da história do seu próprio país. Se você só olha pra economia, ainda mais marxistas, mas não, nem todos, vale lembrar que o livro mais importante pra você entender a economia brasileira é de um conservador, Gilberto Freire. Então, assim, você tem que fazer esse exercício. Eu vejo de uma forma diferente que talvez o Léo e o irlandês, eu acredito que estudar não é algo tão agradável não, sabe? Eu acho que você tem que forçar mesmo, assim, é que nem hipertrofia, sabe? Maromba na academia. Você tem que forçar pro negócio crescer, do mesmo jeito a inteligência, a leitura, o entendimento, a cognição, você tem que dar uma forçada mesmo, né? Um exemplo, eu quando li Vidas Secas a primeira vez, eu não gostei. Depois, mais pra frente, quando a gente vai prestar os vestibulares, você começa a entender que ele tá narrando um momento histórico, aí você, putz, agora eu tô entendendo uma coisa sobre a realidade do mundo que eu vivo. E nisso, eu entendo que Vidas Secas é um clássico. Indico pra leitura. Agora, se você quer ver uma coisa pra se divertir, vai assistir One Piece, que é muito bom, inclusive eu tô assistindo todo dia.
Olha aí!
Ô, Léo, e apontar outra, antes de você finalizar aí com as suas observações, suas considerações finais, no caso, eu acho curioso aquele momento do livro em que eles comem o papagaio e a justificativa que o Fabiano comenta. Ele fala assim, ah, não servia pra nada. Ele nem falava. E há trechos no livro que o próprio Fabiano, ele por conta da sua ignorância, ele aceita as mazelas ali, ou então determinadas condições que lhe são impostas. Outra coisa é que essa família, ela não tem nada. Tá ali na miséria, ok. Mas eles ainda sonham. Apesar de ser uma história triste, o final, ele tem um pouco de otimismo quando comenta que, por exemplo, o desejo tanto da assim, a Vitória quanto do Fabiano é que os filhos estudem, né? Ou seja, que eles consigam se expressar aí e consigam compreender o mundo ao redor deles. Parece besteira, algo simples, mas até o sonho da assim, a Vitória, um deles é ter uma cama, mesmo que de palha, mas para que possa deitar. São sonhos pequenos para a gente, mas grandes para eles, né?
E isso daí eu achei legal porque te dá um choque de realidade, te coloca de novo em perspectiva, sabe?
E é isso, e é nesse ponto que eu, por isso que eu comentei, é uma leitura que ela te incomoda, e eu gosto desse tipo de leitura, e reforço aí, galera, que você que está escutando esse podcast, separa o autor da obra, porque senão você vai deixar de ler muita coisa boa. Para com isso, fica um conselho aqui, não faz esse tipo de coisa, pegue, lê e aproveite.
Perfeito, então, aí agora aqui as minhas considerações finais, né, e eu repito a mesma pergunta pra mim mesmo, cara, Vidas Secas é um clássico? Eu diria que não, mas eu justifico, calma irlandês, segura aí o ódio.
Calma só eu, o professor Igor também disse que é um clássico.
É porque eu discordo de vocês dois por um motivo. Eu acho que um clássico é um termo forte, e é um termo forte pra você exemplificar aquilo, não somente aquilo que é atemporal, mas que também é uma obra-prima. E uma obra-prima não só do autor, mas uma obra-prima comparado com o resto. E quando eu comparo Vidas Secas com o resto, tem uma parte ali que ele peca muito, que é justamente nessa parte técnica. Eu não tô dizendo que todo clássico tem que ser perfeito no pequeno detalhe da, sabe, tem que adicionar algo que seja além, seja um Shakespeare. É isso que eu tô querendo dizer. Não é isso. O que eu tô querendo dizer aqui é que eu acho que ele falhou muito nessa parte. E ele chegou num ponto em que a obra dele não é ruim, mas que também não pode ser considerado um clássico. Eu acho que fica no hall de obras boas, porque, colocando de uma outra forma, eu acho que o clássico, ele é a junção da mente com, da alma com o corpo, digamos assim, que é a técnica com a narrativa. É quando você chega naquele ponto que você já refinou tanto as suas habilidades de narrar, de entregar algo bom com as palavras, que você transcendeu, elevou a narrativa, o jeito de contar histórias a um nível além. E nesse caso, eu acho que Vidas Secas não cumpriu esse papel, meio que bateu ali na trave, porque ele fez a crítica correta, ele colocou o cenário muito bem, mas eu acho que na parte narrativa ele ficou aquém.
Aproveitando a deixa, né, recomendo um clássico que eu gosto bastante.
Eu gostei muito do Idiota, de Dostoiévski. Eu acho que esse livro, sim, ele junta essas duas coisas. Eu acho que esse é um clássico.
Eu entendo porque o Léo não gosta, porque ele não vê como clássico, porque até eu acho que você preza um pouco pela questão da organização, e Vidas Secas ele vai exatamente quebrar nesse ponto, e ele vai trabalhar sobre uma questão mais regionalista. Inclusive a ideia por trás dos prêmios que Vidas Secas ganhou, e eu acredito que clássico, eu tenho uma visão diferente, né? Eu acredito que clássico é um acordo social, é você, nós todos olhamos para trás e falamos assim, olha, isso aqui conta uma história, ou narra alguma coisa que faz uma memória de comunidade, memória social e etc. Só que eu entendo o motivo de você não gostar. Do mesmo jeito que tem muita gente que não gosta da Semana de 22. Eu, como sou um cara muito mais aberto para essas questões, eu consigo ler do mesmo jeito que eu leio Dostoiévski ou leio um livro de Kant, eu consigo ler também Vidas Secas, porque o meu parâmetro é outro. Mas dentro daquilo que cada um coloca como critério, ficamos acordados em discordar.
Muito bem, Igor. E aí eu fecho aqui o programa lançando um desafio aí para os nossos ouvintes. Olha só, a gente já deu aqui a nossa opinião, a gente já falou o que a gente acha. Agora tá com você. Lê esse livro aí e depois fala pra gente o que você achou, beleza? O desafio tá lançado e ó, eu tô esperando. E chegamos ao fim de mais um Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou desse programa, nos dê uma boa avaliação lá no iTunes, no Spotify ou onde quer que você nos ouça. Nos siga também lá no Twitter, tem o arroba leosemgravidade e o arroba semgravidade_pc. Estamos também no Instagram, você pode nos encontrar no arroba profigorph e no arroba leosemgravidade. Estamos também no Facebook, no facebook.com/semgravidadepodcast. Estamos no YouTube, é só procurar por Sem Gravidade Podcast. Se tiver uma sugestão, elogio ou crítica, pode mandar também um e-mail pra gente lá no semgravidadepodcast@gmail.com. Isso é tudo por hoje, pessoal, e nos vemos na próxima semana.